Homens de verdade, eles garantem aquilo que ele fala. Meu avô costumava falar que conversa de homem não faz curva.
Sentamos no restaurante quando a mulher descobriu, na hora de pagar a conta, a mulher foi completamente, altamente sincera.
Exatamente.
Ela disse, ó, eu tenho um cliente que eu compro na mão dele e eu fui falar com ele. Quando eu fui falar com ele, ele disse, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com uma pessoa. É um compromisso político e pessoal, porque são meus amigos. O Javali, você é um cara retado, viu? Eu aprendi a gostar, ontem, depois do almoço, eu aprendi a gostar mais de você. Porque você é sincero, você é homem, e homem de palavra. E a mulher foi muito clara, muito... Depois eu vou falar pra você, Javali, você não sabe do que eu estou falando aqui, mas Tony Café.
Agora...
Mas aconteceu ontem, durante o almoço, e na hora de pagar a conta, eu descobri quem era você. E você é nota mil.
Agora, vale falar pra Javali, dona Ana, o seguinte, olha... Prepara outro feijão daquele pra gente ir lá fora.
Depois das eleições. Tenho certeza disso.
Posso ver que
isso aí fortalece mais a nossa amizade, viu, Javali? Fortalece mais a amizade nossa depois do que eu ouvi ontem e que eu vou te contar junto com a Ana. Vocês vão ficar assim, ó. Rapaz, foi mesmo. É o Tropa de Elite começando e a gente batendo esse papo aqui. Hoje tem Jailson Nascimento, presidente do Sindicato dos Taxistas de Ilhéus. Ele é a voz da experiência, vereador quatro mandatos e também ex-presidente do River Esporte Clube. Jailson Nascimento vai estar aqui ao vivo a partir das 7 horas, logo depois do horário político, ao meu lado, ao lado de Tony Café no Tropa de Elite.
Que tem o oferecimento dos supermercados Meira 9, Mistura, Premaldados, Guanabara, Cotim Tintas, Costro Forte, Pomada Especialista, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidrelétrico e Planeta Doces. A gente volta daqui a pouco.
Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública. Política. E os correspondentes da nossa região. Estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
Muito bom dia você de casa, do trabalho, você que ligou o rádio agora, você que está desde cedo curtindo, ouvindo a Gabriela FM. Valeu pelo carinho da audiência. De agora até às 8 horas da manhã, muitas notícias e informações para manter você bem informado. Com Marinho Santos e Tony Café. Marinho Santos, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, chegando para mais uma edição da série Tropa de Elite no seu rádio até às 8. Você fica ligado, Tropa de Elite chegando aí nessa reta final das eleições 2024. E você fica ligado aí, viu, porque... Muitas e muitas coisas estão acontecendo nos bastidores da política. E você não sabe. Você está em casa, está nos distritos, principalmente os distritos mais distantes, a exemplo de Banco Central, Pimenteira, Inema. Aí você vê em Banco do Pedro, Castelo Novo, Sapucaeira, aí você vem ali Patibina, e o povo fica lá e não sabe o que está acontecendo aqui na zona urbana do município de Ilhéus, as negociatas, as conversas madrugada afora, as caminhadas dos candidatos, a Polícia Federal trabalhando, agindo, e a gente fica aqui, a Polícia Militar vai ter muito trabalho também durante as eleições, assim como também a Polícia Civil. E você, meu amigo, você, minha amiga, tem um canal de comunicação para ficar sabendo de tudo aqui no Tropa de Elite. E você vai ficar sabendo as verdades das verdades, porque... A gente procura aqui falar a verdade e não falar mentira. Eu aprendi uma coisa quando criança, adolescente, e depois eu fui para a Marinha, e na Marinha eu aprendi também muito, e depois no rádio a gente vai continuando aprendendo E eu aprendi com minha avó, sentado no colo dela, ouvindo o saudoso radialista França Teixeira. Ele que falava, minha nobre, minha cara e minha cara família baiana. E minha avó era torcedor do Esporte Clube Bahia, ele tinha uma resenha esportiva na co-irmã Rádio Excélsio da Bahia. E eu ficava sentado no colo dela, ela com rádio e um cachimbo. E me falando e ouvindo aquele cabra, França Teixeira. E me inspirou muito, eu de criança ouvindo França Teixeira, com minha cara e minha nobre família baiana. E minha avó falava pra mim assim, ó, esse cabra aqui não mente. Ela era fã, mas era fã de França Teixeira. E França Teixeira, até pouco tempo, ainda estava vivo. E eu ficava lembrando da minha avó. Esse cara não mente, esse cara fala a verdade. E aí minha avó falava, meu filho, quem fala a verdade não merece castigo. Eu procuro falar a verdade, não é somente no rádio, não. Eu procuro falar a verdade no dia a dia da minha vida, com os meus amigos. Eu procuro ser verdadeiro. É por isso que eu abro a boca aqui no microfone e falo. Eu não tenho nenhum processo com a justiça. Um dia, quase eu iria ter um processo quando trabalhava na co-irmã Rádio Atalaia de Canavieiras, quando eu trabalhava com o saudoso Luiz Machado. Mas aí, o juiz da cidade, que aposentou meu amigo Antônio Cândido, mandou o oficial de justiça na rádio buscar a gravação do programa, porque eu teria detonado um advogado, que Deus o tenha em um bom lugar, e esse advogado pediu para ouvir, porque ele tinha vindo para Ilhéus e não ouviu o desenho do programa, não ouviu o programa. Aquela época era programa Novo Tempo. Ele não ouviu e ele queria ouvir para poder entrar com um processo contra mim. Mas eu não fui processado. Não tenho nenhum processo. Eu tenho orgulho de estar no rádio, prestes a me aposentar, breve, e não ter nenhum processo. Agora eu fui surpreendido e não falei nada demais aqui no microfone da Gabriela FM. Fui surpreendido pela a turma do PT, que usou a candidata do PT para pedir direito de respostas, uma resposta que foi pífia e que eu não atingi em nenhum momento a candidata. Quem conhece sabe, vai lá no vocabulário e vê o que foi que falei. Onde é que eu atingi? Nada. Moral de uma mulher, nada, de jeito nenhum. Coisa dos caras do PT mesmo, botou na cabeça e entraram com... usaram a candidata para poder pedir direito de respostas aqui na Rádio Gabriela FM. Então eu estou de cabeça erguida. Agora tem um detalhe, eu não tenho medo de falar a verdade. Eu sou um galego retado, eu me considero assim. Eu sempre fui. Meus amigos que estudaram comigo, minhas colegas de colégio, sabem o que eu sou. As pessoas que conviveram comigo, meus colegas, meus amigos, e sabem do tanto quanto eu sou amigo. Eu sou amigo dos meus amigos, das pessoas que gostam de mim. Não adianta ficar de biquinho, de cara feia comigo, porque não está me dizendo nada, né? E quando eu falo aqui, que eu sustento aqui, o cara não tem direito de resposta porque ele tem rabo preso comigo. Ele aprontou alguma. Aí quando apronta, não tem condições de entrar em justiça em lugar nenhum para poder fazer absolutamente nada. Então esse é o Marinho Santos que eu sou e o Marinho Santos que eu conheço. E eu sou fã de mim mesmo, né? Eu me amo. São 6h16, começando nesse clima, o programa Tropa de Elite de hoje. Doa em quem doer, mas vai doer em quem tem rabo preso. Aí vai doer muito. Daqui a pouquinho tem direto da região de Uruçuca, Vini Santana falando no Tropa de Elite. Hoje também participação daqui a pouquinho de Nath Almeida, falando de bola dentro, no quadro Bola Dentro. É Denildo Braga, o irmão de Vanusa Braga, daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Ainda tem Souza Pina direto de Itabuna e de Camacã. Tem ele, Paulo, o nosso Paulo José. Então tá aí, agora Tony Café, vamos ver o clima tempo de hoje, como é que tá o clima, tem um sol batendo aí forte na janela, nas costas do Tony Café, o sol veio por trás de você hoje, viu meu brother?
Lá ele, vamos lá, professor. Tô podendo rir, pô, você tá querendo me fazer rir. Ó, a previsão do tempo para hoje, temperatura agradável em 21 graus, possibilidade de chuvas 12%, umidade relativa do ar 98%, ventos a 3 quilômetros. O clima para esta quarta-feira é nublado, né? Nublado, lá. Daqui a pouco a gente fecha.
O solzão chegando aí, né? Ô, Tony, tem gente falando assim, ó. Rapaz, o Tony Café, quando ele pega um ar, ele chega inspirado no programa e fala pra caramba, fala a verdade também, né, Tony?
Se a gente fosse falar tudo que a gente sente, tudo que a gente imagina, tudo que a gente quer para a sociedade, para, quando eu falo sociedade, abrangendo todos os cidadãos ilhenses, aqueles adotados como eu, o pessoal de Itabuna também, porque a gente quer uma região pujante, uma região forte, uma região com representantes e administradores comprometidos com a coisa pública, né? A gente quer isso porque nós temos potencial. Porque nossa região é rica. Itabuna capta anualmente 1 bilhão e 400 milhões por ano. Então é inadmissível. Eu estou falando de Itabuna, não conheço a arrecadação de Ilhéus. Mas é inadmissível que um cara passe 4 anos em Itabuna fazendo construçõezinhas com prazo de validade. Itabuna e Ilhéus necessita de grandes obras. Obras que venham mudar a estrutura do município e fazer com que esse município cresça, que gere oportunidade para os jovens, né? Que dê cuidado para as crianças, os idosos. Então nós queremos uma cidade comprometida com o povo e uma cidade voltada para o futuro, né? Para que o jovem não saia daqui para trabalhar em São Paulo, para trabalhar em Salvador, para que ele constitua sua família aqui. Itabuna perde a cada, se eu não me engano, a cada 3 ou 4 anos, 20 mil moradores. Que as pessoas, por falta de oportunidade. Agora é uma cidade que arrecada 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano.
É uma cidade do interior de Santa Catarina, chamada Brusque. Brusque, lá em Santa Catarina, pega a mão de obra de Buerarema.
Sim, sim.
A mão de obra de Itabuna, de Ilhéus.
Mas sabe o que é isso? Os caras levam para o município.
Jovens, os caras, deixam.
Os caras levam para o município indústrias, fábricas, né? Cursos profissionalizantes para atualizar a juventude, para gerar oportunidade para os jovens, para que eles fiquem ali. Já Itabuna e Ilhéus não têm esses gestores comprometidos com esse futuro dessas pessoas, né? São gestores sonrisal. Joga na água, derrete. 4 anos, né? 4 anos com prazo de validade. As obras são com prazo de validade. Se você for Itabuna hoje e ver as praças que estão de reforma, que estão custando 500 mil, 600 mil, 12 milhões, você se assusta, entendeu? Porque você vê, olha, o que tem ali? Cimento, areia e ferro. E custa essa fortuna, né? A qualidade desses serviços. Então a gente fica assustado. E a gente não tem o que reclamar. A gente não tem a quem falar, a gente fala aqui todo dia, mas e aí, o poder público está fazendo o quê? Não é isso?
É verdade, Tony, é verdade. Muita gente que entra na prefeitura para governar nas prefeituras, principalmente as prefeituras pequenininhas, menor porte, né? Os caras entram já para traquinar, para roubar o dinheiro público. E a gente não pode aceitar, é inaceitável, e a gente fica vendo... essas coisas acontecendo. São 6h21. Vamos às principais manchetes que serão notícias no programa de hoje. Você fica para perto do rádio aí, viu? Olha, detalhes daqui a pouquinho sobre o baculejo da Polícia Federal. Você vai ficar sabendo como tudo aconteceu, como tudo começou. E aqui neste programa, levanta o fundo aí, meu filho. A política da Polícia Federal entre autonomia e política. Polícia Federal cumpre 9 mandados de busca e apreensão para combater crimes eleitorais. Grande vitória do SINZEP, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Ilhéus. A justiça homologou acordo entre prefeitura e servidores de 1983 a 1988. Olha a notícia triste, um trabalhador bastante conhecido em Mamoã, na rodovia Ilhéus Itacaré, o Cláudio Piscinas, perdeu a vida em um grave acidente ontem na Avenida Ubaitaba. Colidiu a moto no retrovisor de um veículo Fiat Strada e caiu e foi atropelado por uma moto e perdeu a vida. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite, tudo isto e muito mais pra você que chega. Daqui a pouquinho tem Vini Santana no Tropa de Elite.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa são 6:23, 6:23 na linda Princesa do Sul. Olha, você vai ficar sabendo agora o que aconteceu, essa blitz, esse baculejo da Polícia Federal. É uma delação premiada, né? Uma delação premiada chamada. O secretário municipal de turismo de Ilhéus, o Fábio Júnior, ele assinou um termo de confidencialidade com a Polícia Federal, uma casa dentro do condomínio onde mora o prefeito Mário Alexandre. Uma casa foi alugada e fizeram dessa casa tipo um bordel. E nessa casa aí é tudo e todas, mulheres, bebidas. E essa casa era também tipo um motel disfarçado para alguns secretários, alguns poucos vereadores. E lá estava no comando desta casa, e quem mantinha financeiramente a casa era o secretário de turismo de Ilhéus, Fábio Júnior. E aí a bola foi inchando, porque só quem colocava a grana, quem mantinha a casa, era o Fábio Júnior, imaginando ele que no decorrer alguém iria assumir parte do dinheiro que era gasto para manter uma mansão litoral sul de Ilhéus em um condomínio fechado. E aí o secretário foi inchando. Muita grana foi rolando, foi pagando tudo, aluguel e por aí vai, energia, telefone, tudo que você possa imaginar. E aí o secretário municipal de turismo foi inchando e dizendo, o Fábio Júnior falou, ele afirmou para algumas fontes que teria assinado um termo de confidencialidade com a Polícia Federal. Ele começou a reunir provas para entregar tudo aos investigadores da Polícia Federal. O Fábio Júnior, secretário municipal de turismo, não foi mexido. Ele continuou no cargo, continuou passando o cartão todo final de mês. E aí o Fábio Júnior querendo a grana que ele investiu ao longo do tempo nessa casa. O Fábio Júnior buscou apoio de pessoas especializadas em acessar sites de informações públicas sobre a questão das licitações, contratos e pagamentos. O secretário de turismo, Fábio Júnior, estava sendo um dos investigados da Operação Trapaça. Essa Operação Trapaça que apurou supostos desvios de recursos públicos, esses recursos enviados pelo governo federal para o controle da Covid-19. E um dos motivos de Fábio Júnior fazer a delação à Polícia Federal foi uma suposta dívida, repito, da cúpula do governo do município de Ilhéus com ele. Isso ocorreu também, muito dinheiro foi colocado, injetado nas eleições de 2020, quando o secretário municipal de turismo, Fábio Júnior, teria emprestado dinheiro para a campanha eleitoral e ele não conseguia recuperar o montante. Ninguém pagava o cara. O secretário disse, pô, ficou aborrecido com tanta dívida, ele somatório. Ele disse, com medo de ser preso sozinho, né? Porque a operação ele já sabia que ia acontecer. Fábio Júnior com um prejuízo enorme. Bom, vou delatar. Fábio Júnior afirmou que não iria poupar ninguém. E foi a Polícia Federal que delatou. Ele já tinha revelado muitos fatos relacionados aos supostos esquemas de corrupção. A pessoa mais citada nos depoimentos prestados, cujos relatos ainda careciam de provas, ele denunciou o secretário municipal Bento Lima e o prefeito Mário Alexandre. Então, a Operação Trapaça chegou na reta final, não entendi também porque só chegou nessa reta final, pertinho das eleições, onde o Bento Lima é um dos candidatos, candidato do governo do município, enquanto que três candidatos no páreo, porque o coronel Rezende retirou a candidatura. E aí o palanque do PT, o palanque caiu pela metade. Ou seja, o próprio PT, segundo informações, o próprio PT começou a pressionar ou pedir essa operação, pedir a Polícia Federal lá por cima, lá por Brasília. O prefeito de Ilhéus bateu de frente, o Marão, o doutor Mário Alexandre, bateu de frente com a candidatura de Bento Lima, não retirou a candidatura, e aí foi chegando nesse afunilamento, nessa reta final, e o Bento Lima candidato também, e dividindo e até ultrapassando às vezes nas pesquisas, porque eu não acredito em pesquisas, o Bento Lima pressionando a candidata do PT. Resultado, o PT quer de qualquer jeito a Prefeitura Municipal de Ilhéus. O PT quer a Prefeitura de Ilhéus. E aí o palanque, bom, já que o Mário Alexandre, já que o prefeito não vai recuar com a candidatura do secretário Bento Lima, nós vamos pressionar de um outro jeito. Como? A pressão é a seguinte, vamos quebrar o palanque. O palanque foi quebrado, dividido no meio, vamos derrubar. E aí o palanque do PT, porque o PT, o Bento Lima, o Mário Alexandre, todo mundo no mesmo palanque de Otto Alencar, o mesmo palanque do ministro Rui Costa, o mesmo palanque deste governador que vai ser o pior dos piores governadores da história do estado da Bahia, o Jerônimo Rodrigues. E aí resolveram quebrar o palanque. Quebraram o palanque com a ida, a sacudida, o baculejo da Polícia Federal. E o palanque quebrou. Partiu no meio. E agora ficou somente Eles continuam dizendo que o secretário Bento Lima continua candidato, mas o partido, o PSD, o Otto Alencar tirou o dele da reta. É, o diretório estadual pede que o prefeito Mário Alexandre se afaste, pede que o Bento Lima recue. Olha a pressão que foi para cima do Otto Alencar, que é do PSD, que é do partido do prefeito e é do partido de Bento Lima. O Otto Alencar lá por cima recebeu a pressão dele. E aí o Marão, querendo bater de frente, querendo levar a candidatura do Bento Lima até o final. E aí o palanque desabou a metade. Desabou por quê? Mas os caras estão dizendo que continuam sendo... O Bento Lima vai continuar sendo, eu não sei até que ponto, eu soube ontem também que o prefeito seria afastado. Aí para poder o vice-prefeito Bebeto Galvão, Adalberto Galvão, Bebeto, assumir a prefeitura, ele que está no palanque do PT, da candidata do PT, da candidata do ministro, candidata do governador, e aí ele assume. O Bebeto que está nesse palanque que ainda continua de pé, que vai cair somente depois de domingo. Depois das eleições o palanque também quebra, aí vai cair tudo. A casa vai cair toda, bah, vai desabar. Agora muitas coisas poderão acontecer também e a gente vai ficar nas expectativas aí. E você, meu amigo eleitor que está distante, está ouvindo a Gabriela FM, tudo que eu estou falando aqui é verdade. O palanque quebrou no meio. Mas por conta dessa operação trapaça, que chegou aí há poucos dias das eleições, eu vou faturar, porque eu estou falando até demais, tem muita coisa que eu não devo falar aqui, né, Tony? Tem que preservar para o programa de amanhã. Daqui a pouquinho tem Jailson Nascimento aqui no Tropa de Elite.
Preservar sua integridade física
e moral.
Agora vamos falar com o Vini, né?
Chama Vini Santana aí, tá piscando aí, né? A lâmpada verde. Alô, Vini Santana, bom dia pra você, meu irmão.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui da Gabriela FM, eu sou Vini Santana e chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, o juiz Carlos Eduardo da Silva Camilo determinou a apreensão de um trio elétrico e de carros de som utilizados pelos candidatos Vinícius do Vale de Souza, conhecido como Tinho, que concorre ao cargo de prefeito de Ubatã, e Lidiones Maia e Miranda, candidato a vice-prefeito, ambos filiados ao Partido dos Trabalhadores, o PT. A decisão foi motivada por uma denúncia relacionada a uma passeata realizada pelos candidatos em 22 de setembro. A coligação Nosso Povo, Nossa Força apresentou a denúncia alegando que o evento violou a resolução TSE número 23.610/2019, que proíbe o uso de trios elétricos fora de comícios e impõe limites para carros de som nas campanhas eleitorais. A coligação solicitou uma liminar para interromper essas atividades e evitar novas infrações. O juiz destacou que o uso do trio elétrico e dos carros de som em volume elevado constitui uma violação das regras eleitorais, além de caracterizar abuso de poder econômico e perturbação do sossego público. Bom, meus amigos Marinho Santos e Tony Café, eu vou ficando por aqui com essa informação. Retorno o comando para vocês aí do programa Tropa de Elite. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço, meus amigos, e até amanhã.
Valeu que valeu, Vini Santana. Amanhã você volta. Um abraço pra você, fica com Deus e tenha um bom dia. Olha, daqui a pouquinho nós voltamos também à Operação Coronelismo. A Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão para combater crimes eleitorais. Daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no Tropa de Elite. Ilhéus, Salvador e Conceição do Coité. Você vai ficar sabendo no Tropa de Elite.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite, 6h43, daqui a pouquinho, Jailson Nascimento aqui ao vivo no Tropa de Elite, mandando um abraço à galera da Policlínica, tá todo mundo na Policlínica aí com rádio ligado. Alô Thaís tá ligada também no Tropa de Elite, Thaís Souza na Policlínica. Isso aqui é o Mário Santos, por gentileza, manda um alô pra gente aí, meus colegas Lene, Peu, Nete e Nádia na Policlínica e também para Solange, que é técnica em enfermagem, amiga de Otacília lá do Centro de Assistência Renal. Solange também está na Policlínica. O Marcelo Nascimento está na Avenida Esperança, é irmão do Jailson Nascimento, está com rádio ligado. Tropa de Elite aguardando a entrevista do Jailson. Ivan Moraes está lá em Bicuí. Alô, Ivan Moraes, aquele abraço. Ele disse que o sol está bastante quente chegando lá na gostosa cidade do Forró e Bicuí. O Sargento Soares é o mesmo. Olha, o Sargento PM Soares. Soares está lá na Ponta da Túlia, está com o rádio ligado. Ele também é conhecido como Dada. É o Sargento Soares, é o mesmo Dada. Ele manda um alô para o Antônio da Tibina, que é o esposo, o marido de Gracinha, também na Tibina. Na Tibina também tem Duda. Duda também está na Tibina. E no bairro do Iguape tem Noca do Cavaco. Noca do Cavaco, aquele abraço para você. Olha, a Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão para combater crimes eleitorais. Operação Coronelismo. Essa operação foi realizada no dia de ontem em Ilhéus, em Salvador e em Conceição do Coité. A operação de combate a crimes eleitorais que aconteceu, né? Vocês viram ontem pela manhã. A Polícia Federal cumprindo 9 mandados de busca e apreensão em uma ação de combate a crimes eleitorais por coligação partidárias. Os mandados da Operação Coronelismo foram cumpridos. Todas as ordens foram expedidas pela Justiça Eleitoral de Ilhéus, após a representação da Polícia Federal e manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral. Na região aqui, a ação foi deflagrada na sede da Prefeitura Municipal de Ilhéus, no comitê do candidato a prefeito Bento Lima, em postos de combustíveis, além de residências de empresários que têm contratos com a gestão municipal. Então, nesses locais, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos. As investigações indicam o uso ilegal da estrutura pública municipal, com emprego de servidores, veículos e combustíveis em benefício de determinada coligação partidária que ocasionou prejuízo aos cofres da gestão. Então, além disso, a PF aponta que foram identificadas fraudes documentais com superfaturamento de contratos praticadas em tese para ocultar o uso ilegal da estrutura pública em benefício privado. Ainda de acordo com a polícia, os investigados poderão responder pelo crime de utilização de veículo público em campanha eleitoral, cuja pena é o cancelamento do registro do candidato ou do diploma, além dos crimes de peculato, falsificação de documento público e associação criminosa. Então, os fatos também podem configurar abuso de poder econômico e improbidade administrativa. E por meio de notas, o candidato à Prefeitura de Ilhéus, Bento Lima, através da coligação Ilhéus da Gente, para cima, para frente, e a Prefeitura de Ilhéus também se posicionaram sobre a operação. O Diretório Estadual do PSD informou que não iria se pronunciar. A coligação composta por 6 partidos e uma federação assegurou que todos os gastos eleitorais estão sendo devidamente registrados e comprovados junto à Justiça Eleitoral e reafirmou o compromisso em colaborar com as investigações. A Prefeitura de Ilhéus informou que acompanha as investigações conduzidas pela Polícia Federal e se colocou à disposição para esclarecimentos. A PF cumpriu aí, portanto, 9 mandados de busca e apreensão durante a operação de combate a crimes eleitorais no estado da Bahia. Beleza, tá no clima, tá legal, são 6h49. Vou mandar um alô aqui pra galera que tá no rádio escuta, seu Tony Café, e logo depois a gente vai chamando o homem do Bola Dentro, o homem do quadro Bola Dentro. Quero mandar um abraço para o Drico, Drico da Reciclagem, aí na Rua da Tangerina, no bairro Nossa Senhora da Vitória. É ouvinte do nosso programa Tropa de Elite. É o carinho pela Gabriela FM, nosso muito obrigado. Olha, o Drico, nós recebemos a sua carta e em breve vamos buscar ajudar, tá bom? Fica tranquilo aí, Drico, o homem da reciclagem. Aquele abraço aí no bairro Nossa Senhora da Vitória, na Rua da Tangerina. Ivan Moraes, já tá lá em Bicuí, já mandei aquele salve pra você. O Noca do Cavaco tá no bairro do Iguape. O cantor Itaçuci também tá ligado no Tropa de Elite. A galera da Contim Tintas, daqui a pouquinho, Tony Café vai mandar um alô pra galera da Contim Tintas, tá todo mundo com rádio ligado. Daqui a pouquinho tem Jailson Nascimento ao vivo aqui no Tropa de Elite. E amanhã parece-me que o ex-prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, logo depois do horário, o horário político, o Jabes vai estar sentado aqui no Tropa de Elite, vai ser sabatinado. Dona Anísia, a mãe de Fábio, Fábio da Ariluz, está no alto do Ceará, a tia do nosso eterno Gustavo Sodré. Dona Anísia, aquele abraço para a senhora, fica com Deus aí, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Remendado, olha o nome do cara, ó. Remendado, tá no assentamento do Bonfim. O Remendado é amigo do Angelitinho, a esposa dele, Ana Lúcia, na rodovia Ilhéus Uruçuca. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Rapaz, tá todo mundo, até o Messias de Holanda, o cara de Catuta, tá com o rádio ligado. Ele que é operador de áudio, o Messias de Holanda, cara de Catuta, amigo do Rock Vieira. É o operador nota 10. Aquele abraço pra você. Eu vou chamar Edenildo Braga, tá ligado, Edenildo? Aquele abraço, Edenildo. Bola dentro, porque hoje tem Flamengo e Corinthians. Alô, Tony Café, cadê Edenildo Braga? Tá piscando aí, meu filho? Edenildo Braga foi lá no Antônio Lins, e Antônio Lins vai meter aí na Gabriela FM, hein? Agora? Vai, beleza, tá no clima. Ele vai falar de bola rolando. Bola dentro, Edenildo, bom dia.
Bom dia pra você, Tony Café, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A Liga dos Campeões seguiu ontem com mais uma rodada e o Barcelona aplicou a goleada de 5-0 sobre o Young Boys. O Bayer Leverkusen venceu o Milan pelo placar de 1-0. O placar de goleada, quem deu foi o Borussia Dortmund, 7-1 no Celtic. A Inter de Milão venceu venceu Cruz Vermelha por 4-0. PSV Sporting, empate em 1-1. Arsenal bateu PSG por 2-0. Hoje tem mais Liga dos Campeões. A partir das 13h45, Girona e Feyenoord. Shakhtar Donetsk e Atalanta. Teremos Aston Villa e Bayern de Munique, Benfica e Atlético de Madrid. A bola rola também para Liverpool e Bolonha, Lille e Real Madrid. O Real Leipzig enfrenta o Juventus. Já a equipe do Stuttgart enfrenta o Clube Brugge. É a Liga dos Campeões movimentando o futebol internacional que você confere também aqui na programação do Tropa de Elite. Hoje teremos dois jogos pelas semifinais da Copa do Brasil. Dois jogos importantes que movimentam aí o futebol brasileiro. A bola vai estar rolando para Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Esse jogo acontece às 19h15. Mais tarde, 21h45, Flamengo e Corinthians. A equipe do Flamengo é hoje do treinador Felipe Luiz. É isso mesmo, Felipe Luiz estreia hoje na equipe do Flamengo. Flamengo e Corinthians iniciam o duelo dos dois clubes mais populares do país na semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Jogo esse às 21h45. Este é o quinto confronto entre Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil. Rubro-negros levaram a melhor em 89, 2019 e 2022, ano em que decidiram a competição. Os alvinegros eliminaram os cariocas nas semifinais de 2018. A equipe do Corinthians tem a sua provável escalação, com Hugo Souza no gol, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu ou Hugo, José Martínez, Charles Carilho e Rodrigo Garro ou Igor Coronado, Romero e Yuri Alberto. Já a escalação do Flamengo provável é Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, com Alexandre na lateral esquerda, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Plata e Bruno Henrique. Portanto, Flamengo e Corinthians, Maracanã, 21h45, Copa do Brasil. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Na Vida Comercial, Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Leite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, bom dia!
A região interligada no Tropa de Leite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Faltam apenas 4 dias para as eleições municipais 2024. E ao longo dessa semana, a gente vai atualizando você sobre tudo que está acontecendo na nossa região. Vamos falar hoje, viu, Marinho Santos, um pouquinho do nosso termômetro regional, sobre os candidatos que estão aí à frente nas pesquisas. Em Barro Preto, quem vem liderando é Juraci da Saúde, liderando aí com folga, viu? Juraci, que é candidato à reeleição no município. Em Borarema, Gel da Farmácia. Gel é o atual vice-prefeito e o candidato apoiado pelo prefeito Vinícius Gibran para dar, né, continuidade à administração do município. Em Floresta Azul, Bambu, que é o candidato apoiado pela prefeita Gisélia Santana. Em Ipicaraí, Monalisa Tavares, que segue, né, em busca da reeleição. Em Itajuípe, quem também lidera é o atual prefeito, que busca também a reeleição, o Léo da Capoeira. Em Coraci, ainda indefinido, né, a disputa segue entre os dois candidatos, Miltinho do Axé e Célio do Asfalto, que é apoiado pelo atual prefeito Jadson Albano. E em Almadina, quem lidera é Maciel Pinheiro, que recebe o apoio do prefeito Milton Cerqueira. Tá aí, minha gente, eleições municipais 2024. Marinho Santos e Tony Café por hoje só. Vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite e eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:17, 7:17. Olha, a partir de agora nós vamos entrevistar o ex-vereador Jailson Nascimento, 4 mandatos, elegeu o filho Fabrício Nascimento, atual vereador em Ilhéus, 2 mandatos no Sindicato dos Taxistas e agora elegeu o sobrinho filho, o Alan Nascimento, ex-presidente do River Esporte Clube, uma vasta experiência também na política. Eu pergunto, Jailson, no início do programa, fugindo um pouco da pauta, eu pergunto por que demorou de estar apoiando o Valderico Júnior, por que demorou de vir apoiar o Valderico Júnior. Bom dia, Jailson Nascimento.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM. E um especial bom dia para meu amigo Betinho. Meu primo, padrinho, tá ali nos ouvindo.
Torcedor do Flamengo.
Do Flamengo e do Vitória.
Também,
e do Vitória. Amado. Com certeza. E algumas pessoas, Marinho, que eu não poderia deixar de falar aqui.
Marcelo Nascimento,
Noca do Cavaco, Duda da Tibina, pessoas assim, Pinheiro do Cinitax.
Vice-presidente.
Com certeza. Pessoas assim que adoram o programa Tropa de Elite, né? E que eu tenho aqui o prazer hoje de mandar um bom dia para essas pessoas.
Porque somente agora você tomou a decisão de vestir a camisa azul de Valderico Júnior.
Deus sempre diz que tudo tem sua hora e seu momento. E o momento era agora. Então, eu fui analisar os candidatos, como eu, muitas pessoas de Ilhéus, estava indeciso para poder escolher o seu candidato. Isso a gente vinha acompanhando nas pesquisas. Ilhéus tinha 35, quase 40% das pessoas estavam indecisos em quem votar. E eu estava incluído entre essas pessoas. Conversando com os candidatos prefeitos, que tive a oportunidade de conversar, né, com o candidato 55, não conversei com a do PT, mas conversei também com o Júnior e me senti confortável com o Milhaense, Júnior com o Milhaense, um jovem que eu posso dizer que vi praticamente nascer. Eu me lembro de Júnior com 10 anos de idade dirigindo um ônibus lá dentro da garagem da empresa do pai dele à época. Eu lembrei isso esse dia a ele. E conversando com ele, percebi que Júnior está preparado para ser prefeito de Ilhéus. Júnior vem se preparando, Marinho, politicamente, com toda a experiência, com pessoas ao seu lado que realmente vai ajudar a cidade de Ilhéus, como ACM Neto, como Bruno Reis, como Jabes Ribeiro, pessoas experientes. E Júnior, como jovem, que é promissor, um empresário promissor, tem proposta para Ilhéus e está assim vivenciando há anos a cidade de Ilhéus. E teve 2 ou 3 coisas que me encantaram na proposta de Júnior. Uma foi, Marinho, o comprometimento, não só comigo, mas com o ilhéense que sou, a volta dos carnavais de Ilhéus. Nós temos 8 anos que nós não temos carnaval em Ilhéus. O comprometimento de valorizar o artista da terra de Ilhéus, o músico de Ilhéus, como Noca do Cavaco, como Quequeta, como Tassuci e muitos que tem aí, que não são valorizados nesse governo. O Réveillon, nós sempre tivemos o melhor Réveillon da Bahia. Isso tem mais de 8 anos que nós não temos, Marinho.
Você me fez lembrar agora a entrevista com o Manuelzinho, do Galera de Ilhéus, aqui ao vivo.
Pronto. Júnior se comprometeu e está se comprometendo com o povo a fazer o São João Ilhéus. Tem tudo para ser o melhor São João da Bahia, Marinho Santos. E por que não fazer? Como é que a gente perde pro São João de Bicuí, Marinho Santos? Com todo o respeito que eu tenho à cidade de Bicuí, com todo o respeito que eu tenho à cidade de Itacaré, com todo o respeito que eu tenho à cidade de Canavieiras, nós perdemos para esse local e Júnior tem esse compromisso. E outra coisa que importantíssimo que eu conversei com o Júnior é o se comprometer, Marinho, com a área nobre da cidade de Ilhéus, que é a área norte, que está abandonada há tempos. E uma das coisas também que Júnior se comprometeu, não fazer obras eleitoreiras. Marinho, quando chega a época de eleição agora, Ilhéus parece que é um canteiro de obras. E isso é um mal que os prefeitos fazem. E o prefeito atual está fazendo isso, fez para se reeleger e está fazendo agora de novo. Aí vai asfalta a subida de lá do Nossa Senhora Vitória. Aí vai asfalta um pouco no Iguape. Aí vai asfalta um pouco não sei aonde. Vai meu Deus, será que o povo é besta? O povo não é besta não mais.
Agora o governo...
O povo está acordado.
Talvez você tenha esquecido que o governo do estado, a duplicação da rodovia Ilhéus Olivença, tudo parou. Maquinários foram embora, a empresa também saiu de Ilhéus e está tudo paralisado com esse governador Jerônimo Rodrigues.
Pronto. Eu ia e vou tocar nesse assunto. Eu acho que o governo do estado tem sido perverso nesse último ano com a cidade de Ilhéus. Né? Vinha ajudando a cidade, a gente não pode deixar de reconhecer isso, mas de uma hora para outra, realmente, desrespeitando ao povo que realmente ajudou a eleger esse governador, simplesmente, de uma hora para outra, sem explicação nenhuma, ou senão o dinheiro foi gasto na campanha eleitoral do governador, pode ter sido isso também, parou as obras, inclusive, Marinho, quero registrar aqui e ser solidário com os comerciantes e com os moradores do Malhado, aquela rua Lindolfo Colo, onde nós e você, eu, nós andamos quase constantemente.
O canal do Malhado.
Faliu, canal do Malhado. Faliu vários empresários, vários amigos meus, fecharam as suas portas de suas empresas, porque tem mais de quase 2 anos já, Marinho, aquela obra parada. E lá tem uma placa grande, 11 milhões. E onde tem esses 11 milhões? Aí nós vamos para a Zona Sul. Faz
não,
uma área.
Vamos ficar na Zona Norte ainda.
Aí vai
a Avenida Antônio Pronto. Carlos Magalhães, bairro do Malhado, quebrou muitos comerciantes também, aquele estacionamento.
Certo. O governo do estado, o recampeamento asfáltico lá do Iguape, Savoia, começou, não terminou. Isso o governo do estado. Né? A gente vai para a Zona Sul, está lá a obra parada na Zona Sul. E agora o governo municipal, como você bem disse, né?
É a questão do estacionamento, Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Malhado.
Isso é uma questão que nós discutimos já há 3-4 anos, os comerciantes do Malhado, naquela rodovia ACM, que toda a vida, com todos os prefeitos que passaram, ela era uma via ida e volta, você voltava, né? Onde os comerciantes tinham... aproveitava o cidadão que vinha do centro e o cidadão que vinha da Barra do Iguape e poderia ali parar para poder, inclusive no seu comércio, de uma hora para outra, sem discutir, e aí eu quero dizer isso com muita propriedade, sem discutir com a comunidade do Malhado, sem discutir, porque não teve discussão, o prefeito atual simplesmente com, à época, o chefe da Tassutran, Gilson, mudou o tráfego do ACM, trazendo um prejuízo econômico muito grande para o bairro do Malhado e para os comerciantes. Eu digo isso, Marinho, porque eu tenho um terreno ali perto da Cimentec que custava um valor quando aquela avenida ela transitava indo e voltando, era um valor. Quando eles fizeram isso, o terreno quase 50%
caiu
o vendedor de venda. Então isso eu inclusive senti na pele isso. Então, prejuízo grande. E conversei com o Júnior. Né? Foi uma das coisas que eu conversei com o Júnior, porque eu sou ilhéense, eu tenho amigos e sou político, ando em todos os setores da cidade de Ilhéus, como Monte da Nossa Senhora da Vitória, Banco da Vitória, mas eu sou da Zona Norte. Eu sou um defensor árduo da Zona Norte. Então, eu estou conversando com o Júnior, a possibilidade de a gente voltar a discutir com os comerciantes, com o bairro do Malhado, para a gente voltar ao que era antes, porque vai realmente atender a comunidade da Zona Norte, vai atender o comerciante e vai trazer realmente a economia a crescer novamente no bairro do Malhado, porque em todos os bairros, Marinho, a economia cresce. Nelson Costa tem crescido, né? A gente vai no Vilela tem crescido, no Malhado e da Barra estagnou e cada dia está diminuindo a economia do bairro do Malhado e da Zona Norte. Por que isso? Isso por falta de quê? De comprometimento da gestão pública. E eu tô conversando com o Júnior nesse sentido de nós podermos realmente aquecer a economia da Zona Norte.
Uma grande reforma na praça do bairro do Malhado, uma grande reforma na central de abastecimento do bairro do Malhado, que precisa urgentemente, não é isso, Jair?
Com certeza, isso contempla, é o que eu estou aqui falando isso, sobre isso. A economia do bairro do Malhado passa por isso. Não é negócio de promessa de política que a gente ouve já há mais de 10, 15 anos. Ah, vai reformar, vai fazer um shopping, vai fazer isso, vai fazer aquilo na central de abastecimento. Nós vamos fazer o que tem que ser feito, Marinho. O que tem que ser feito? Higienização, eletricidade, hidrelétrico, arrumar os boxes, fazer as pessoas ter qualidade realmente de higiene para poder atender todas as pessoas. A maioria das pessoas que vêm de outro lugar sempre quer ir na central de abastecimento. E é uma vergonha.
Segurança.
Segurança é uma das. É importante isso. Eu ando na central com você também. E as pessoas nos cobram isso, porque você como um homem de rádio, eu como político, as pessoas cobram, mas nós não temos realmente um gestor que tenha esse compromisso. Só para você ter ideia, você que está me ouvindo aí na ponta, o candidato do prefeito atual não pisou os pés na central de abastecimento. Não pisou os pés na central de abastecimento. Sabe por quê? Com vergonha de 8 anos de governo e nada ter feito pela central de abastecimento.
Agora você vai para o distrito de Banco Central, você vai para Inema, Pimenteira, ainda tem Banco do Pedro, ainda tem Castelo Novo, Sapucaíra. Como é que os caras têm cara de pau de ir nesses distritos, Jair?
Na verdade, Marinho, o governo municipal, é o que eu disse aqui anteriormente, são 4 anos que eles realmente se afastaram das comunidades do interior e da sede. Nós não vimos nesses 3 anos e poucos meses, né, uma presença do governo no interior, como você bem disse. Nós não percebemos na sede, porque os altos da cidade de Ilhéus, os bairros da cidade de Ilhéus, realmente não vê a presença do governo. Quando chega na época da eleição, aí eles tentam, né, ludibriar a cabeça do cidadão, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, começando obras que a gente sabe que não vai terminar. A gente sabe que são obras eleitoreiras. São asfaltos que você coloca hoje quando passa o carro. Por exemplo, eu estive ontem lá no Nossa Senhora Vitória. Eu estava lá com o Júnior. E tem aquela ladeira que sobe para Nossa Senhora Vitória. Eu vi o tipo de asfalto que está sendo colocado ali, Marinho. Aquilo é uma coisa vergonhosa. Aquilo ali... O cidadão do Nossa Senhora Vitória está satisfeito? Está, claro que ele viu o asfalto. Mas daqui uns dias ele vai estar xingando o prefeito de tudo quanto é nome. Porque aquele asfalto ali não existe, Marinho. Não existe você fazer o que estão fazendo ali. E você vê que é negócio de eleição mesmo. É para eleição. Você paga passa aí um tapa-buraco. Os caras estão fazendo tapa-buraco, Marinho. Dentro d'água. O buraco tem água, o cara bota o asfalto. Eu nunca vi isso. Eu tenho um pouco de experiência na vida pública e de gestão. Eu sempre soube que o asfalto você coloca quente, ou senão ela não precisa ser quente, mas com água no buraco, como é feito, está fazendo aí, isso é uma vergonha. Eu acho que o prefeito deveria chamar atenção, pedir até desculpa ao cidadão ilhéense pela buraqueira que tem na cidade de Ilhéus, mas não pegar o dinheiro público e fazer o que está fazendo. Porque isso é jogar dinheiro fora, Marinho. É uma falta de respeito com o cidadão ilhéense.
Jailson, preste atenção que você vai me responder logo depois do bloco de comerciais. Sobre o próximo domingo, teremos as eleições municipais. É um momento importante para definir o futuro da nossa Ilhéus. E como você tem um histórico na política aqui em Ilhéus, você vai analisar o cenário dessa disputa eleitoral. Daqui a pouquinho.
Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas 41 minutos. E 7h41, vamos começar a entrevista novamente, né? A segunda etapa da entrevista com Jailson Nascimento. E aí, Jailson, como é que você analisa o cenário dessa disputa eleitoral em Ilhéus hoje e agora?
Marinho, antes de responder essa pergunta, eu quero mandar aqui um abraço para meu amigo Jonguinha, da Conquista.
Que torcedor do Botafogo.
Botafogo, está lá nos ouvindo. Quero mandar um abraço especial aos taxistas de Ilhéus e agradecer a todos aqueles que foram votar, independente da chapa 1, chapa 2, que nós, na democracia, parabenizar pelo pleito, muito tranquilo, respeitoso, e que foi um dia de democracia implantada dentro do Sintax, que saiu vitorioso, nossa amiga Alain. Quero agradecer aqui a minha diretoria, que está finalizando agora, dia 16 de outubro. Só tenho a agradecer, e gratidão é a palavra que tenho a todos eles. Então, ao taxista de Ilhéus, muito obrigado. Gratidão a vocês eternamente. E também quero registrar aqui, Marinho, uma coisa que eu não falei. Uma das coisas que eu tenho discutido com o Júnior, e foi uma das razões também pelas quais me convenceu a apoiar, nós temos uma situação muito grave, muito ruim de Ilhéus, que é a saúde pública. A saúde pública de Ilhéus, eu considero ela acima da UTI, ela está na beira da morte. Porque as pessoas, Marinho, não conseguem marcar um exame simples, que seja laboratoriais. Que antigamente você ia, marcava, no outro dia você ia fazer. Hoje você tem que esperar 30 dias. Imagine, você está com um hepatite, um exemplo. Você está com alguma doença, você vai, marca um exame. Daqui a 40, 50 dias é que você vai ter resultado. O cara já morreu, cara. O cara já morreu. Ou você tem um amigo vereador, você tem amigo, ou é amigo de alguém lá da prefeitura, ou você não consegue marcar. Eu tenho milhões de pessoas que me procuram, Marinho. Eu estou com um amigo meu lá do Joia, Moisés. Moisés deu uma dor no abdômen. Moisés está fazendo os exames. Tudo particular, já gastou quase 4 mil reais, que tudo faz pelo SUS. Mas pasme, Marinho. Ele deu entrada, está marcado para dezembro, para novembro. Como é que Moisés vai aguentar? Nem que trabalhando Moisés está. Então isso é um absurdo, a saúde pública. E eu quero aqui registrar uma das coisas que eu tenho conversado com o Júnior, é essa questão do que a prefeitura fez com o governo do estado. Nós tínhamos ali na Conquista um posto médico que atendia aquela região toda. Atendia aquela região. Você dava qualquer dor aí que eles chamavam de UPA. Não era a UPA, mas era um posto elevado. Você, qualquer hora. E, inclusive, quantas vezes a gente estava ali no Chap-Chap, tinha amigos nossos que davam uma dor, e aí ele corria, a gente pegava o carro, levava ele, aferia a pressão, resolvia ali na mesma hora. Marinho, o cidadão que mora hoje na Conquista, o cidadão que mora lá na ponta do Teutônio Vilela, tem que sair às pressas para ir na Avenida Esperança, Marinho Santos. Imagine esse cidadão que não tem um carro, que não tem um amigo que tenha carro, que a ambulância lá do SAMU, que toda vez que liga, a maioria das vezes está quebrada, por falta até de uma bateria, por falta de um pneu, que virou um canteiro lá, de cemitério lá na prefeitura de ambulância do SAMU, que poderia estar recuperando, mas não está. Então, tenho conversado com o Júnior para a gente poder colocar essas UPAs, descentralizar uma no Vilela, uma na Conquista. Marinho, nós não temos na Zona Sul, Marinho Santos.
Nós entrevistamos aqui ontem o Dr. Paulo Medawari, deu um show aqui ontem.
Marinho, na Zona Sul, Tony, você que é de Itabuna, meu amigo, se você estiver na Zona Sul, se você estiver na Nossa Senhora da Vitória, domingo de tarde, é possível que você venha a óbito, meu amigo. Porque tem um posto de saúde que funciona, não vou dizer que funciona, inclusive a gente, Jackson, meu irmão, tem um problema sério, foi atendido ali, mas as condições são as piores possíveis. Se você for naquele posto de saúde ali, que fica próximo ao BBB, as piores possíveis. Deveria ser uma coisa grande, que pudesse atender o cidadão para dar aquele atendimento até de 24 horas para ele poder ir para um hospital maior. Porque você chega lá hoje, Tony, o médico é 7, chega 8, A enfermeira não vai.
Ontem reclamaram isso aqui. Que o...
Entendeu? Você chega lá e não tem medicamento. Então, eu considero a Zona Sul hoje uma cidade. É uma cidade. Tem cidade no interior da Bahia que não é a Zona Sul. Quer dizer, o prefeito olha, o governo olhou pela aquela pavimentação, ficou bonita, não vai dizer que não ali. Mas cadê a saúde pública? Então, eu, uma das coisas que eu estou comprometido com o Júnior, e Júnior está se comprometendo com o cidadão de Ilhéus, é olhar essa fila da morte. Eu chamo a fila da morte, que é a fila da regulação. E Júnior tem conversado isso muito com o Neto, conversado com o Bruno Reis, para poder essa experiência trazer e a gente poder ajudar o cidadão Ilhéus a poder não sofrer tanto e morrer. Quantas pessoas têm morrido por falta de assistência médica? Então, fica aqui realmente é uma das razões também que me fez estar ao lado de Júnior.
Marinho, Jailson, como é que você analisa o cenário dessa disputa eleitoral?
Marinho, repare, eu vou fazer uma análise aqui muito rápida e o que eu estou vendo na rua, sentimento de rua. Hoje nós temos três candidatos, né? Porque o coronel realmente desistiu da sua candidatura. Nós temos uma candidatura, que é uma candidatura do governo do estado, né? Que é a professora. Nós temos uma candidatura que é do advogado Bento, que é do governo municipal, que é da mesma base do governo, né? Eles são da mesma base do governo, PT, PSD, todos no mesmo lado, né? Então eu não considero, inclusive, os dois diferentes das propostas, da vontade, porque sempre tiveram junto, há anos eles vêm juntos aí, não é possível que nesse momento agora eles simplesmente queiram enganar o povo, dizer que são, que não tem nada a ver PSD e PT. Esse é o cenário que eu vejo, e vejo o Júnior, que é o candidato que diferencia esse interesse dessa junção PT e PSD. Júnior da base mais da direita, que é da União Brasil. Então, o povo, com esse número de candidatos, que nós tínhamos 10, passou a ser 3, né? Começou a avaliar, a analisar, ver. É natural que até 10, 15, 20 dias atrás, as pessoas como eu estavam indecisos, porque queria ver proposta, queria saber de que lado estava, queria saber quem era, quem realmente tinha mais condições realmente de poder exercer uma função e melhorar, porque quando você vota é para melhorar a qualidade de vida do cidadão ilhéense. Então o cidadão ilhéense, ele está fazendo esse análise. E hoje eu percebo, Marinho, e estou andando na rua, que existe um sentimento do cidadão ilhéus de querer uma renovação de verdade. E essa renovação realmente é do candidato da União Brasil. A gente percebe isso nas pessoas. Muitas pessoas, como eu que está indeciso, estão realmente direcionando o seu voto para o candidato da União Brasil, por entender que ele é diferente do que está plantado aí, do que vem junto alguns anos. Porque querer agora, e vou repetir, dizer que o PT e PSD não são coligados um com o outro, é enganar aquele que realmente tem ou vedado os olhos, ouvidos e boca. Porque eles sempre estiveram juntos em todos os palanques, sempre estiveram juntos fazendo as mesmas ações. O PT sempre foi e é aliado do PSD na Bahia e aqui em Ilhéus. São 8 anos. Chega na eleição, ele quer botar na cabeça das pessoas que não são aliados? Pelo amor de Deus. Então, o povo de Ilhéus não é besta. O povo de Ilhéus está assistindo isso. O governo do estado, inclusive, por retaliar, não é retaliar ao candidato do prefeito, é retaliar o povo ilhéense para as obras criminalmente, porque na hora que você começa uma obra e você para a obra para poder você dificultar para uma candidatura, você não está dificultando para a candidatura de A ou de B. Era para o cidadão de Ilhéus, porque aquela obra do Malhado parada, ela está prejudicando o povo de Ilhéus. Quando ela para o asfalto, recapeamento asfáltico da Zona Norte, está prejudicando o povo da Zona Norte. Quando ele para a segunda etapa da Zona Sul, prejudica o povo de Ilhéus. Então o governo do estado está prejudicando o povo de Ilhéus em deprimento, porque o prefeito de Ilhéus simplesmente colocou uma candidatura colocou a candidatura contra os interesses do povo do PT, que é o governo do Estado. Então, sendo assim, eles simplesmente pararam a obra. Pelo outro lado, o prefeito quer mostrar sua força, colocando obras eleitoreiras, que a gente já sabe disso, depois do dia 6, elas vão ser paradas, muitas delas paradas, e ficar aí abandonada, como nós temos lá no São José, um posto de saúde. O que eu estou dizendo aqui, eu provo o que eu estou dizendo, e as pessoas já me conhecem. Tem um posto de saúde parado há não sei quanto tempo lá, pelo governo municipal. O povo de São José está lá, paga não sei quanto lá um aluguel de uma casa, e o posto lá, eles tentaram fazer, está lá sem fazer. Então, é isso que a gente quer para Ilhéus? É isso que a gente quer voltar? Então, eu quero que o povo de Ilhéus, que são esclarecidos, pessoas que realmente querem o melhor de Ilhéus, querem Ilhéus crescendo, querem Ilhéus avançando, na minha opinião, a gente precisa acordar e ver que a candidatura do candidato do União Brasil, na minha opinião, e sou eu que sou eleitor, vejo realmente com um diferencial, um jovem que tem realmente promissor, que está comprometido com a nossa cidade.
Agora, Jailson Nascimento, somente para finalizar nossa entrevista, você imagina se os cabaneiros da Zona Sul, Praia dos Milionários, eles não peitam o governo do estado, o governo do município, eles queriam derrubar as cabanas. Aí foi peitado, entraram na justiça, e se não entra na justiça, eles iriam derrubar. E agora, como é que ficaria? Quem iria se responsabilizar pelos relevantes prejuízos?
Marinho, ia acontecer com eles como aconteceu com o pessoal aqui da Lindolfo Collor, aqui do Malhado, que faliu todo mundo. Quer dizer, nós íamos ter, pleno verão, Tony, aquelas barracas de lona, porque estariam todas no chão, as pessoas teriam que improvisar. Imagine uma cidade de Ilhéus, que hoje é turística, a gente está cada dia querendo crescer, aí eles iam acabar isso, destruir, ia ficar uma favela grande ali na Zona Sul. Então, sabiamente, eles peitaram o governo municipal para não deixar cair, e eu quero parabenizar os cabaneiros que enfrentaram isso e realmente não deixaram acontecer.
Jailson, suas considerações finais, muito obrigado por ter atendido nosso pedido para essa entrevista, e volte sempre aqui no Tropa de Elite, na Gabriela FM.
Marinho, eu esqueci aqui de mandar um abraço para uma pessoa que eu
entendo. Ele chamou você de Marinho 3 vezes, você não falou.
Marinho nada. Santos.
Ele sabe que é Marinho Santos.
É Marinho Santos. Tá de sacanagem, é porque o Tony
está puxando o saco dele.
O Tony, é porque. Tá de Tony, quando ele jogava a bola comigo, pegava no gol, a gente chamava de Marinho, não tinha Santos. Ah, tá. Aí eu tô ali, eu tô ainda lá atrás, entendeu? Santos veio depois, quando ele ficou famoso. Ficou famoso, aí veio o Santos. Por isso
mundo,
que eu não.
Todo mundo que chega aqui só fala que ele pegava no gol, então ele era jogador ruim da
vida. Na verdade, eu não me adaptei a esse Santos, porque eu sou. Eu sou lá da velha guarda, entendeu? Sei, mas eu vou botar esse Santos aí, que eu gosto de ver meus amigos famosos, então ele é uma pessoa famosa e eu tenho que botar esse.
É artístico.
Pronto, Marinho bom. Santos. Eu quero mandar um abraço aqui para uma pessoa que, para mim, está se destacando na política de Ilhéus, está realmente fazendo um trabalho maravilhoso e que eu tenho certeza que o povo de Ilhéus vai reconhecer, né? Vai reconhecer e vai reconduzir a Câmara de Ilhéus, que é o vereador Fabrício Nascimento. Um abraço para você, para toda a sua equipe. Fabrício Nascimento, um abraço.
E eu quero mandar um abraço para Marcelo Nascimento, filho de um saudoso torcedor do Fluminense, seu Zezinho. Valeu, Marcelo, aquele abraço para você, viu? Você recebeu um abraço ontem aí, não foi, Marcelo? Na passagem, na pegada aí, na curva do cotovelo, Marcelo Nascimento. Acabou, hein? Acabou o milho, pipoca. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu e Chico Preto, Tony Café, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te abençoe. te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. Tropa de Elite volta amanhã.